A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, hoje em especial, África e o Mundo. Nesta nossa segunda meia hora desta emissão de 60 minutos, são 12 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Nas notícias estará aqui Ana Guedes e na técnica temos o Pete Hanley. Títulos desta edição, presidentes de Angola e da África do Sul fazem apelo para a solução em Moçambique, onde centenas de presos deixaram as cadeias depois de terem sido invadidas por manifestantes. A explosão em quartel deixa 2 mortos na Guiné-Bissau. O governo de Israel diz que vai permanecer em zona dentro do território sírio até que o novo governo possa garantir segurança na fronteira. Etiópia e Somália chegam a acordo sobre o território separatista da Somalilândia. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega através do emissor local. Também transmitimos na nossa página na internet voaportugues.com. A Voz da América está 24 sobre 24 horas no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Também pode subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp para receber as notícias da Voz da América. Vá ao seu campo de estado e pesquise VOA Português. Siga o canal da Voz da América. De seguida, vamos começar com as notícias. Ana Guedes.
O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que as forças israelitas vão permanecer numa zona tampão síria adjacente aos montes Golã, até que uma força do lado sírio possa garantir segurança. As tropas israelitas avançaram do seu lado nos montes Golã para a zona tampão e para o lado sírio, depois dos rebeldes derrubarem o governo sírio de Bashar al-Assad. A medida israelita foi criticada pela ONU como uma violação do Acordo de 1974, que define as linhas que separam as forças israelitas e sírias como uma área tampão. A França, Irã, Rússia, Turquia e Arábia Saudita também criticaram a medida israelita e os Estados Unidos afirmaram que é importante que a medida seja temporária. Entretanto, Abu Mohammed al-Golani, principal comandante dos combatentes sírios que depuseram Assad, disse que qualquer pessoa envolvida em tortura e assassinatos durante o regime de Assad será apreendida, detida e não haverá indultos. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse hoje acreditar que um acordo de cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns pode estar próximo, já que o governo de Israel indicou que está pronto a assinar um acordo e havia sinais de movimento do Hamas nesse sentido. Ele disse que planeia viajar para o Catar e Egito, países moderadores das conversações em Washington, para avançar nos esforços que começariam a trazer esses reféns para Gaza. A Etiópia e a Somália chegaram a acordo para iniciarem negociações em fevereiro para acertar os detalhes sobre um controverso acordo de acesso marítimo assinado pela Etiópia com a região separatista da Somalilândia. A disputa começou em janeiro, quando o presidente da Somalilândia, Muse Bihi Abdi, e o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed assinaram um memorando de entendimento histórico para arrendar 20 quilómetros de orla marítima à Etiópia por 50 anos em troca de reconhecimento diplomático. O governo somali rejeitou o acordo, chamando de nulo e sem efeito, e acusou a Etiópia de violação flagrante da sua soberania e integridade territorial. As autoridades tunisinas encontraram os corpos de 9 migrantes após um naufrágio na costa mediterrânea do país, com 27 pessoas resgatadas e outras 6 ainda desaparecidas. Farid Benja, porta-voz do Ministério Público das províncias orientais de Monastir e Madia, disse que os sobreviventes do último naufrágio disseram às autoridades que o seu barco virou depois de zarpar na noite de terça-feira. Eles partiram da cidade costeira de Sfax, mais a sul, o principal ponto de partida da Tunísia para os migrantes com destino à Itália, disse Benja. Os presidentes de Angola e da África do Sul manifestaram a sua preocupação com a situação atual em Moçambique, tendo João Lourenço defendido linhas de comunicação e consulta permanentes entre Luanda e Pretória para a abordagem de crises na região. João Lourenço disse que Angola e ele pessoalmente gostariam de desenvolver com a África do Sul linhas de comunicação e consulta a fim de definir posições e estratégias comuns para a procura de soluções para as diversas crises que surgem na África Austral, como que disse ser a preocupante instabilidade atualmente verificada em Moçambique devido à não aceitação por parte de um partido dos resultados das últimas eleições gerais realizadas naquele país. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi submetido a uma nova intervenção cirúrgica para tratar hemorragia craniana. As autoridades hospitalares disseram que a operação foi bem-sucedida. O médico do presidente disse que Lula, que tem 79 anos de idade, estava acordado e a falar após o procedimento que durou cerca de uma hora.
Foram as notícias internacionais com Ana Guedes, quando são 12 horas e 36 minutos aqui na capital americana. Vamos retomar a notícia do encontro entre o presidente de Angola e o presidente da África do Sul, em Pretória, no início de uma visita de João Lourenço àquele país, à África do Sul, nesta quinta-feira. Ambos manifestaram preocupação com a situação atual em Moçambique, tendo João Lourenço defendido linhas de comunicação e consulta permanente entre Luanda e Pretória para abordagem de crise na região e destacou o caso de Moçambique. Também, por seu lado, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, disse que os dois países devem manter uma linha de consulta permanente para resolver e encontrar soluções não só para Moçambique, mas também na comunidade dos países da África Austral, e destacou a situação na República Democrática do Congo. Entretanto, hoje o Conselho Constitucional reuniu-se com a RENAMO, como fez ontem com o Podemos. Lúcia Ribeiro explicou que o seu órgão atua, algumas vezes, como única instância, quando se trata da candidatura do Presidente da República e das decisões tomadas pela Comissão Nacional de Eleições. A RENAMO, por sua vez, culpa o secretário técnico da Administração Territorial pela desorganização do processo, pois diz que o problema se devia ter resolvido ao nível dos distritos. Entretanto, ontem, o Conselho Constitucional encontrou-se com o Podemos, partido que apoia a candidatura de Venâncio Mondlane, e se quiser acompanhar os desenvolvimentos da situação em Moçambique, visite nossa página voaportugues.com. Ainda em Moçambique, a polícia na Zambézia continua a trabalhar para recapturar cerca de 190 reclusos que escaparam em duas cadeias daquela província durante os protestos nas penitenciárias em 7 dias da mais recente fase de manifestações que terminou ontem. A informação foi avançada à Voz da América pela própria polícia, como nos diz o André Catueira.
Miguel Caetano, chefe das relações públicas de comando da polícia da Zambézia, ao confirmar o incidente, explicou que as autoridades policiais e penitenciárias ainda não conseguiram deter os reclusos evadidos das prisões dos distritos de Ili e Mulevala.
Bom, até então ainda não temos informação de captura de algum detento pela parte da polícia. Nós trabalhamos em coordenação a linhas operativas que eles levam a cabo. Então, no final do dia, sentamos para perceber trabalhos. Ainda não tínhamos informações sobre a recaptura de alguns reclusos.
Precisou Miguel Caetano em declarações por telefone à Voz da América. Ainda no decurso das manifestações da quarta-feira 11, 4 agentes da Unidade de Intervenção Rápida, Polícia Antimotim, foram mortos em confrontos com Naparamas, uma força local integrada por antigos guerrilheiros e que tem o apoio do governo. O confronto ocorreu em Chimbazo, no limite entre os distritos de Luabo e Mapoeia, na província de Zambeza, e segundo Miguel Caetano, a polícia continua a investigar o incidente. Refira-se que mais de 200 reclusos escaparam de 3 cadeias nas províncias moçambicanas da Zambeza e Gaza em uma semana. O incidente mais recente ocorreu na quarta-feira 11, quando um grupo de manifestantes enfurecidos arrancou os portões e invadiu a cadeia distrital de Ili, na província de Zambeza, e libertou 90 reclusos. Há uma semana, em 4 de dezembro, no primeiro dia da fase designada por 4x4, ainda na província de Zambézia, um outro grupo de manifestantes invadiu a penitenciária da Vila 7 distrital de Mulevala, libertando outros 100 reclusos. As penitenciárias dos distritos de Inhassuns e Morumbala foram igualmente invadidos em ocasiões diferentes, alegadamente por grupos de manifestantes que libertaram um grande número de reclusos. Em Inhassuns, o ataque penitenciário envolveu também os Naparamas. E com a mente na quarta-feira 4, outros 46 reclusos fugiram da cadeia distrital de Shibut, na província de Gaza. O analista político Derso Alfazema considerou de inédito e atípico os casos de invasão e libertação de reclusos nas penitenciárias por manifestantes, anotando que os atos estão desviados dos propósitos dos protestos.
Porque põe em risco a segurança das pessoas. Não sabemos ainda o perfil dessas pessoas que foram libertas da prisão e pode pôr em risco também a segurança ao nível destes distritos. Então, temos situações muito atípicas e perigosas que estão acontecendo nessas manifestações. Quando se levam, invadem esquadra, postos policiais e recolhem armas, quer dizer, fica um pouco difícil de se compreender o que é que se pretende com isto, com essas armas. Quem é que deu esse direcionamento de que as esquadras, as cadeias eram alvo das manifestações? Né? E o que é que se pretende desses presos? Será que foram soltos, voltaram às suas casas, às comunidades? Ou estão por aí, ou passam a fazer parte do grupo dos manifestantes? É um rumo muito perigoso e assustador que essas manifestações estão a tomar.
Falou-vos André Catoeira, para a Voz da América.
De Moçambique, vamos agora para a Guiné-Bissau. Uma explosão com uma granada no quartel de São Vicente, no setor de Bula, na região de Cacheu, no norte do país, provocou a morte hoje de 2 militares, enquanto um terceiro ficou sem braço e mais 2 com ferimentos ligeiros. A informação foi tornada pública pelo jornal O Democrata por uma fonte familiar de uma das vítimas mortais, que informou ainda que o seu irmão terá morrido no hospital militar em Bissau, onde estava a receber tratamento médico depois do incidente. A Voz da América também confirmou o incidente mortal junto de uma fonte militar que, no entanto, pediu o anonimato. O incidente acontece quando o número não divulgado de militares selecionados em diferentes unidades estão a fazer uma preparação militar intensiva no quartel de São Vicente, antes de se rumarem para a Turquia, onde vão fazer uma formação e depois integrarão uma unidade especial criada pelo Exército Guinense para as missões de manutenção da paz. Os 2 militares mortos pertenciam à unidade dos paracomandos. Apesar dos esforços da Voz da América, não foi possível falar com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, que também publicamente ainda não se pronunciou. E por falar em militares, Maneca Santos foi um dos mais destacados combatentes pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Ele liderou o assalto ao quartel de Guilherme e foi responsável pela introdução dos mísseis Estrela, que mudou completamente o cenário na luta pela independência. Natural de Cabo Verde, depois da independência, foi ministro de várias pastas na Guiné-Bissau e também embaixador em Angola, regressando depois a Bissau, onde vive. Rosário Luz, analista política verdiana, é sobrinha dele e lançou na semana passada em Lisboa a obra Maneca Santos, uma biografia de luta. Em conversa com a Voz da América, Rosário Luz começou por realçar os principais rasgos de Maneca Santos.
Foi retratado como rapaz, como estudante do Liceu Gilianos, como estudante universitário em Lisboa e, finalmente, como o fugitivo que acabou por ser revolucionário, o militar e o governante. Portanto, o que acontece é que a vida é toda retratada, porque a infância de Maneca Santos, na década de 40, uma década difícil para Cabo Verde, onde até as crianças viam o horror que foram as fomes de 40, essa história do rapaz na década de 40 na cidade do Mindelo, do estudante universitário numa época explosiva para Portugal, quando as outras colónias africanas, inglesas e francesas já tinham negociado a sua independência e Portugal recusava-se terminantemente a fazê-lo. Portanto, não há uma forma de separar o rapaz do estudante, o estudante do guerrilheiro e o guerrilheiro do governante. É que através do jovem, do estudante, do guerrilheiro e do governante, nós percebemos as dinâmicas sociais que empurraram os indivíduos para cada uma dessas funções. Porque é que ele pôde ser estudante? Porque era São Vicente, era o único liceu que havia no país e as crianças que nasciam em São Vicente tinham essa vantagem fundamental. Ele foi para a faculdade e o que é que ele encontrou? Uma esquerda profundamente envolvida com o fim do Estado Novo e o anticolonialismo. Quando ele foi para o Exército de Libertação, o que é que ele encontrou? Ele encontrou uma estrutura já montada por uma direção do PAIGC, com Cabral à frente, de forma cada vez mais sofisticada. E depois foi o descalabro que aconteceu algum tempo depois da independência da Guiné. Portanto, todos esses papéis estão encadeados e explorados na sua biografia.
Cabo-verdiano, ele também é considerado guineense na Guiné-Bissau. Já estive várias vezes na Guiné-Bissau, figura Maneca Santos, é como se mais um guineense. E ele passa aqueles 5 primeiros anos antes do golpe, depois também sobrevive ao pós-golpe, vem a Cabo Verde, regressa, até vai a Angola. Que rasgos na figura de Maneca Santos têm permitido que ele se mantenha a esse nível de que não seja considerado estrangeiro ou diferente, até uma voz a apagar em nenhuma dessas realidades?
Passo férias na Guiné-Bissau desde miúda, eu ia com a minha avó, que um ou dois anos ia ver o filho. E, portanto, toda a família tem uma ligação muito próxima com o meu tio, que entretanto casou-se na Guiné e constituiu família na Guiné. Mas ao longo da pesquisa deste livro, eu realizei a profundidade e a permanência das relações com a Guiné-Bissau. Há poucos habitantes antigos da cidade de Bissau que não têm uma costela cabo-verdiana. O discurso anti-cabo-verdiano que alimentou o golpe de Estado de 1980, a vida do meu tio, e demonstra cabalmente que era demagogia. Que não havia um verdadeiro sentimento cabo-verdiano, anti-cabo-verdiano na Guiné-Bissau, porque senão um cabo-verdiano não teria sido o segundo homem do governo da Guiné. Então o que é que permitiu isso? O que é que permitiu isso é precisamente uma coisa que é muito explorada no livro. É as dinâmicas que informam a cabo-verdianidade. Como é que ela é vista? Não é uma coisa linear. É uma coisa cheia de nuances. E eu vou deixar essa resposta para a leitura do livro.
E também podem ouvir a entrevista na nossa página voaportugues.com e também outras partes desta entrevista nas redes sociais, particularmente no Facebook e no YouTube VOA Português. Em Angola, o Parlamento aprovou hoje na globalidade o Orçamento Geral do Estado com votos do MPLA e do Partido Humanista, votos contra da UNITA e abstenções da FNLA e do PRS. A UNITA e organizações empresariais queixam-se de que o partido no poder ignorou as suas sugestões. Manuela José tem a reportagem.
Entre as recomendações assinalam-se também pedido de explicações aos programas de fomento do Executivo ligados aos grãos, pescas e pecuária. Outros destaques das recomendações da OGE, a melhoria das condições logísticas e de aquartelamento das Forças Armadas e Polícia Nacional, a aprovação do Estatuto dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, bem como a regularização dos seus salários, a melhoria na qualidade da despesa pública e maior fiscalização na distribuição dos manuais escolares, entre outras recomendações, tanto provenientes da sociedade civil como das comissões de deputados à Assembleia Nacional. A economista e deputada pela bancada parlamentar da UNITA, Albertina Navembangolo, diz que a sua bancada apresentou várias sugestões para o OGE, mas lamenta, nunca são aplicadas.
Tem havido falhas na execução das recomendações. Outra característica de certas recomendações serem remetidas aos próximos exercícios, da recorrente falta de cumprimento das recomendações que são sempre relegadas a próximos exercícios.
Para a economista, o setor social deve ser realmente priorizado, sem descurar o setor produtivo, como agricultura, pescas, indústria transformadora, turismo, só para citar estes.
Continuamos a repetir investimentos nas mesmas estradas. Vamos deixar o país isolado, sobretudo para escoar produtos do campo para a cidade, para os centros comerciais e também a troca de outros produtos mais acabados para as zonas rurais.
Na mesma linha de pensamento, José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, AIA,
como, por exemplo, a questão das portagens nas estradas, o fluxo de capital para a parte agrícola, como o FADO, o FGC, mas agora a gente aumenta a produção agrícola, mas depois não tem estradas para escoar.
O número um dos industriais angolanos diz que
agradecem, mas depois executivo, que tem também a sua própria visão, é aquele que é o proponente do OGE, às vezes fica uma coisa que não se ouviu. Ficamos, de facto, muito defraudados. Nossas propostas, afinal, não entraram. O que cria uma certa frustração, como dizem alguns colegas. Então já não vale a pena lá ir.
Os especialistas consideram que, mesmo em relação às recomendações internacionais, por exemplo, a que orienta os Estados a aplicarem 20% para a educação e 15% para a saúde, o OGE de Angola ainda está muito aquém. O orçamento para 2025 gasta apenas 6,5% para a educação e 5,6% para a saúde. Outro economista, e que já andou lá dentro da Assembleia Nacional, Manuel Fernandes, diz que
sempre que se fez recomendações, as mesmas questões que foram detectadas, os mesmos vícios que foram detectados e que são denunciados no sentido de serem corrigidos, voltam a aparecer no orçamento subsequente. Não aquela prática de colher as sugestões do orçamento presente para então melhorar o orçamento subsequente. Os vícios são históricos.
Por seu turno executivo, por intermédio da Ministra das Finanças, Vera Dado, o Orçamento Geral do Estado para 2025 reforça a segurança alimentar pela dinamização da economia real com os setores agrícola, pescas, protege os rendimentos das famílias, promove a inclusão social, estimula a diversificação da economia e outras iniciativas com vista ao crescimento sustentável. Estávamos a citar a ministra Vera Naves quando falava aos deputados na Assembleia Nacional por ocasião da discussão do OGE de 2025. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na política americana, falemos agora da assistência externa e para onde ela vai. Dois assuntos fundamentais à medida que a administração Trump se prepara para tomar posse em janeiro. Verónica Baldeiras Iglesias, da Voz da América, analisa alguns setores onde se esperam cortes e outros que podem ser uma prioridade. A narração é da Paula Alves Silva.
Material médico para a Índia, ajuda alimentar para Gaza. Os Estados Unidos doam mais ajuda externa do que qualquer outro país do mundo. Só no ano fiscal de 2022 foram gastos cerca de 70 mil milhões de dólares. Isso representa 1% do orçamento federal total para assistência humanitária, desenvolvimento económico, paz e segurança e outros setores no estrangeiro. Não é claro qual será a abordagem do presidente eleito, Donald Trump, em relação à ajuda externa quando iniciar um segundo mandato em janeiro. Mas durante o seu primeiro mandato, Trump deu a conhecer as suas opiniões na Assembleia Geral das Nações Unidas de 2018.
We will examine what is working, what is not working.
Vamos examinar o que está a funcionar, o que não está a funcionar, e se os países que recebem os nossos dólares e a nossa proteção também têm os nossos interesses em mente. Daqui para a frente, só vamos dar ajuda externa àqueles que nos respeitam e que, francamente, são nossos amigos.
And, frankly, are our friends.
Enquanto presidente, Trump cortou alguma ajuda externa, mas o Congresso rejeitou muitas vezes as suas sugestões para o fazer. Jeremy Mayer, professor associado de Política e Governo na Universidade George Mason.
Fez algumas reduções significativas em montantes destinados às alterações climáticas, fez algumas outras alterações como a ajuda aos palestinianos, mas grande parte da política normal de ajuda dos Estados Unidos manteve-se relativamente inalterada.
Trump restringiu o apoio dos Estados Unidos à educação e aos serviços de aborto no seu primeiro mandato, tal como fizeram as anteriores administrações republicanas, e espera-se que o volte a fazer. Bonnie Glick, membro sénior da Fundação para a Defesa das Democracias, afirma.
Under the Biden administration,
durante a administração Biden, houve formas de os fornecedores de serviços de aborto receberem financiamento para as coisas como a educação sobre o aborto. Durante a primeira administração Trump, não permitimos que o financiamento fosse atribuído à ONG que promovesse o aborto.
A escolha de Trump para secretário de Estado, Marco Rubio, disse ao Congresso em fevereiro que, e cito, o que acontece em todo o mundo é importante e que os Estados Unidos devem preocupar-se. Mas, na sua opinião, a política America First de Trump tem precedência.
On issue after issue.
Em cada tema, ou perdemos todo o bom senso ou estamos a ignorar consistentemente as necessidades dos americanos comuns e trabalhadores e a colocar algo ou alguém acima deles uma e outra vez.
Glick diz que a nova administração Trump vai analisar cuidadosamente onde é que o dinheiro dos impostos dos Estados Unidos está a ser gasto.
Suspeito que vai haver uma auditoria a todos os programas globais da USAID em 100 países diferentes em todo o mundo.
O objetivo, acrescentou, será que os Estados Unidos obtenham o máximo dos países que recebem o dinheiro dos contribuintes.
Falemos agora de um tema que continua a ser atualidade. Números recordes de imigrantes chegaram às Ilhas Canárias provenientes da África Ocidental este ano, de acordo com os mais recentes números. A Espanha, no entanto, planeia oferecer vistos a centenas de milhares de imigrantes sem documentos que já estão no país, já que o governo diz que precisa de trabalhadores jovens para impulsionar a sua economia. A reportagem é do Henry Ridwell, narrada pela Mayra de La Salette.
Cerca de 41.425 migrantes chegaram de barco às Ilhas Canárias de Espanha, vindos da África Ocidental, entre 1 de janeiro a 30 de novembro, de acordo com números do governo. Um recorde histórico. A maioria é do Mali, Senegal e Marrocos. Os migrantes adultos são mantidos em campos enquanto aguardam a transferência para o continente espanhol. Entre eles está Bocar Guei, de 36 anos, da Mauritânia.
Eles darão as passagens para viajar para o continente a todos, mas não é fácil. Todos esperarão a sua vez. Depois de todas as dificuldades no mar, acho que podemos ter paciência.
A Espanha contraria a tendência política contra a migração em relação ao resto da Europa. Madrid anunciou planos para oferecer vistos a 300 mil migrantes indocumentados todos os anos pelos próximos 3 anos, permitindo que eles fiquem e encontrem trabalho. A Espanha precisa dos impostos dos trabalhadores jovens para financiar as pensões e a assistência médica da sua população envelhecida, de acordo com a ministra da Migração, Elma Saiz.
A Espanha deve escolher entre ser um país aberto e próspero ou ser um país fechado e pobre. E nós escolhemos o primeiro. É por isso que já existem 2,9 milhões de estrangeiros a pagar contribuições mensais para a Segurança Social.
Cotizando mês a mês à Seguridade Social.
Os vistos serão oferecidos apenas a migrantes que já estejam em Espanha. Simultaneamente, Madrid diz que está a reprimir novas chegadas ao fechar acordos com Estados africanos para coibir saídas de migrantes e aumentar patrulhas offshore. A Espanha também pediu que a Agência de Fronteiras da União Europeia, Frontex, retome as operações na região. Mas nas Ilhas Canárias as tensões estão a crescer. Moradores espanhóis fizeram manifestações contra os altos níveis de imigração.
De momento não precisamos de imigrantes para trabalhar. O que precisamos é dar trabalho aos das Canárias e aos espanhóis em geral. Devemos cuidar da nossa terra, do nosso povo, dos nossos filhos e encorajar os das Canárias e espanhóis a terem filhos, porque senão o que restará da Espanha e das Ilhas Canárias? Perderemos a nossa identidade.
O debate sobre a migração é ofuscado pela tragédia. A jornada da costa atlântica da África para as Ilhas Canárias continua a ser uma das rotas mais mortais para a Europa. As agências de ajuda estimam que cerca de 1.000 pessoas morrem todos os meses tentando a travessia.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, vamos começar com os jogos da Liga Europa de hoje, que tal como na Liga dos Campeões, este ano obedece a um formato de 32 equipas, 8 primeiros classificados apuram-se automaticamente para os oitavos de final. Depois há uma repescagem entre 16 clubes para escolher outros 8. Duas equipas portuguesas estão hoje em ação. O Porto recebe a equipa dinamarquesa do Midtjylland. O Porto ocupa neste momento o 23º lugar, 2 acima da zona de eliminação das provas europeias. Tem 5 pontos, menos 2 que o campeão dinamarquês, que tem 7 pontos. Outra equipa portuguesa, o Braga, está em Itália para defrontar o Roma. Ambas as equipas estão em posições que dão acesso aos play-offs da competição. No entanto, um deslize, claro está, pode complicar tudo. O Braga está em 18º com 7 pontos, mais um que o Roma com 6 pontos em 21º. Portanto, vão para os play-offs, para a repescagem, aqueles entre o 9º e o 24º lugar. A Liga Europa é comandada pelo Athletic Bilbao, que ontem foi à Turquia bater o Fenerbahçe por 2-0. Athletic Bilbao tem 5 vitórias, 1 empate, tem 16 pontos, mas hoje pode ser apanhado pela Lazio, que está na Holanda, a defrontar o Ajax e que tem menos 3 pontos. E da Liga Europa para a Liga dos Campeões, onde ontem a equipa portuguesa do Benfica esteve em ação contra o Bolonha de Itália, em Lisboa. Empata 0 golos. Bolonha, ainda sem ganhar um jogo, neste momento 10 pontos, coloca o Benfica em 15º lugar, portanto dentro do grupo de repescagem para os oitavos de final. Esse grupo é entre o 9º e o 24º. Ontem, dois resultados a chamarem a atenção. Manchester City continua em queda livre, perdeu com o Juventus de Itália 2-0. Segundo golo do americano McKinney. E que golaço a passe de um outro americano, Timothy Weah. Manchester City está agora em 22º lugar com 8 pontos. Juventus está em 14º com 11. Barcelona ontem foi à Alemanha ganhar ao Borussia Dortmund por 3-2. Foi difícil. Barcelona está em 2º lugar com 15 pontos. Em 3º está o Arsenal com 13 pontos.
E assim termina esta emissão da Voz América. Boa noite a todos.